Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Piso salarial dos agentes de saúde pode ser votado nesta quarta-feira. Rodrigo Pacheco reafirma respeito às instituições após encontro com o presidente do STF, Luiz Fux. Senadores pedem apoio para garantir continuidade dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Boa noite. Após encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que o parlamento poderá mudar regras da concessão de graça pelo presidente da República. Pacheco ainda reafirmou que as eleições não podem justificar o que chamou de anomalias antidemocráticas, a exemplo de intervenção militar. A repórter Érica Christian tem mais informações.
Após reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que a Suprema Corte não está isolada e que tem o respeito e o apoio do Congresso Nacional. E declarou que as eleições de outubro não podem ser usadas para o enfraquecimento das instituições do país, numa referência aos ataques do presidente Jair Bolsonaro.
O que nós não podemos é permitir que o acirramento eleitoral, que é natural do processo eleitoral, possa descambar para aquilo que eu reputei anomalias graves e se permitir falar sobre intervenção militar, sobre atos institucionais, sobre frustração de eleições, sobre fechamento do Supremo Tribunal Federal.
O presidente do Senado descartou a possibilidade de o Congresso Nacional sustar o decreto de Bolsonaro em favor do deputado federal Daniel Silveira, condenado a mais de 8 anos de prisão por ato antidemocráticos, mas comentou que deputados e senadores têm competência para alterar as regras de concessão da graça, indulto ou anistia a condenados pela justiça.
Que não se pode deixar de validar o decreto de graça, porque é uma prerrogativa do presidente da República, mas por outro lado também a preocupação em conter um sentimento de impunidade. Imagine alguém processado hoje que venha a ser condenado por qualquer crime que seja, ter a perspectiva sempre do presidente poder ter a clemência ou perdão.
O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que acaba com o indulto individual.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que cria um fundo e um programa de amparo às crianças órfãs. Os senadores da comissão ainda aprovaram a proposta que reserva 5% das vagas previstas em contratos de serviços com a administração pública para mulheres em situação de violência doméstica. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta de autoria da senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, institui o fundo e o programa de amparo às crianças órfãs, com o objetivo de auxiliar instituições de apoio e famílias de menores de idade de quem ao menos um dos pais ou responsável tenha falecido. O relator Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, afirmou que a proposta é importante para diminuir os danos da pandemia da Covid-19.
Com o advento da pandemia de Covid-19, milhões de crianças e suas famílias, ou os que remanescem dessas famílias, foram colocadas em uma posição de extrema vulnerabilidade social e econômica. No caso dos menores cujos pais ou responsáveis faleceram em razão da doença, as sequelas são de várias ordens e provavelmente repercutirão por toda a vida dos sobreviventes.
A CDH também aprovou o projeto que reserva para mulheres em situação de violência doméstica e familiar 5% das vagas quando houver abertura de 100 ou mais postos de trabalho em contratos de prestação de serviços celebrados com a administração pública.
O Senado concluiu hoje a votação da proposta de emenda à Constituição que inclui a economia solidária entre os princípios gerais da atividade econômica no país. A ideia é estimular uma forma de manter a atividade econômica que seja baseada na colaboração e na autogestão, com pessoas atuando ao mesmo tempo sendo funcionárias e proprietárias e dividindo de forma igualitária os lucros das empresas. No Brasil, já são exemplos de economia solidária as cooperativas de reciclagem, grupos de agricultura familiar e as empresas cooperativas de crédito. Segundo o autor da proposta, senador Jax Wagner, Há atualmente no Brasil cerca de 30 mil empreendimentos solidários em vários setores da economia, gerando renda para mais de 2 milhões de pessoas.
A proposta vem fazer justiça a um sem número de iniciativas que, a partir das dificuldades das mudanças da economia, não só no Brasil, mas mundialmente, a toda uma rede de economia solidária no mundo inteiro, é uma atividade produtiva, são cooperativas, são até empresas cuja gestão é compartilhada. As cooperativas de catadores de papel, de lixo reciclável, se enquadram dentro dessa categoria que é reconhecida com o nome de economia solidária pelo fato de que há essa junção dos interessados.
O piso salarial dos agentes de saúde pode ser votado amanhã na Comissão de Constituição e Justiça e já vai para o plenário. O valor será de 2 salários mínimos e passa a ser responsabilidade do governo federal. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta de emenda à Constituição fixa o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias em 2 salários mínimos, o que hoje equivale a R$ 2.424. Para garantir esse valor em todo o país, a responsabilidade pelo pagamento será da União, que vai repassar o dinheiro para estados e municípios. O relator, senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, lembrou que a categoria foi criada no seu governo na década de 90 e garantiu que há acordo para votação na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário.
O ambiente no Senado é o melhor possível. Os senadores com os quais eu tenho falado, todos querem fazer parte deste ato de justiça em relação aos nossos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
Hoje há cerca de 400 mil desses profissionais, responsáveis pelo atendimento primário para a maioria da população. São eles que acompanham as famílias em visitas domiciliares, desenvolvem ações de prevenção de doenças e orientam as pessoas a usar os serviços de saúde. A proposta também garante aos agentes adicional de insalubridade e aposentadoria especial.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, pediu apoio da presidência do Senado para garantir a continuidade dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Segundo ele, esse modelo corre o risco de não existir mais, depois que o governo federal editou 4 decretos que concedem isenção irrestrita do imposto sobre produtos industrializados, desrespeitando as exceções previstas em lei que beneficiam o polo na cidade amazonense. Eduardo Braga lembrou que a questão está judicializada no Supremo Tribunal Federal e diz que a Zona Franca de Manaus é responsável pela geração de 500 mil empregos e pela preservação da floresta amazônica.
Produzimos em plena floresta amazônica celulares, computadores, tablets, circuitos impressos, motocicletas, televisores. Perder essa competitividade, nós não estaremos gerando emprego no resto do Brasil. Nós estaremos gerando emprego na China, no Vietnã, na Tailândia, na Coreia do Sul, no Japão, porque eles serão os exportadores desses produtos para o mercado brasileiro. Ou muito provavelmente farão como a Pepsi Cola e a Sony. Saíram do Brasil e foram para o Mercosul. E do Mercosul exportam para o mercado brasileiro.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, também criticou o presidente Jair Bolsonaro pela publicação de novo decreto que pretende zerar a alíquota do imposto sobre produtos industrializados. Para ele, essa decisão retira a competitividade das indústrias do setor da Zona Franca de Manaus. Segundo Plínio, foram feitas algumas reuniões com o governo federal na tentativa de evitar a publicação desta resolução. Mas, de acordo com o senador, nada do que foi combinado entre as partes interessadas foi cumprido pelo executivo. Para ele, diante da situação, a alternativa encontrada para tentar impedir os prejuízos futuros ao empresariado da Zona Franca de Manaus foi ajuizar a questão, entrando com uma ação direta no Supremo Tribunal Federal para suspender os efeitos do decreto.
Entregamos ao Judiciário para que decida, para que garanta aquilo que está na Constituição, que garanta, que traga de volta, tire do decreto a competitividade, nos devolva a competitividade dos produtos industrializados na Zona Franca de Manaus. Nós somos superavitários. A gente manda mais dinheiro do que recebe.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que foi testemunha do acordo estabelecido e admite ter havido um flagrante descumprimento por parte do Executivo. Ele defendeu o acordo feito com a Presidência da República sobre sob pena de se gerar enormes prejuízos à cidade de Manaus e, por consequência, ao povo amazonense.
E eu sou testemunha disso e, evidentemente, buscarei, sem aqui fazer apontamentos de dolo ou de intenção deliberada, mas de apontar que houve um acordo estabelecido e que precisa o governo federal remediar essa questão em relação à Zona Franca de Manaus.
Música. com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.